Bom, muito obrigado. Eu não sei se está a ser transmitido. Está. Ah, está a ser gravado. Não está a ser transmitido, mas está a ser gravado, portanto será transmitido. Vamos dar início à audição hoje marcada, as duas audições marcadas para hoje, ambas sobre a questão da Fundação Guimarães Capital da Cultura, Cidade de Guimarães Capital, não é? Começando pela audição do Sr. Presidente da Câmara, Dr. António Magalhães da Silva, cuja presença entre nós, e eu agradeço, e a pronta disponibilidade que teve respondendo aos requerimentos que foram apresentados pelo PSD e pelo CDS-PP. Esses requerimentos são conhecidos, todos os colegas, também foi enviado ao Sr. Presidente da Câmara, creio que dispensam a sua leitura, os seus termos são claros. O Sr. Presidente da Câmara fez questão de nos transmitir algumas limitações que poderiam impender sobre respostas a eventuais questões que lhe fossem comunicadas. Esse expediente foi distribuído, foi devidamente ponderado e respondido. Considerámos que não existe nenhum óbice a que esta audição decorra, independentemente da forma como o Sr. Presidente da Câmara entender no momento próprio responder às questões que lhe sejam colocadas e, portanto, estamos em condições de proceder. Temos previsto para esta audição o tempo de cerca de uma hora e meia, que eu vou informar o Sr. Presidente da Câmara e os nossos colegas não estão familiarizados com as nossas grelhas, como é que vai proceder-se. Portanto, haverá duas rondas, uma ronda pelos grupos parlamentares e outra mais destinada, chamemos-lhe assim, aos deputados, individualmente. A primeira ronda será aberta pelos grupos parlamentares requerentes, que cada um terá 5 minutos para as suas perguntas iniciais e o Sr. Presidente responderá a cada uma das intervenções, portanto, taco a taco, também com 5 minutos. Portanto, haverá 5 minutos para o PSD, o Sr. Presidente responde, 5 minutos para o CDS, o Sr. Presidente responde. Depois roda para os restantes grupos parlamentares, que terão cada um deles também 5 minutos, pela sua ordem de importância, digamos, de peso parlamentar, peso político, também pela mesma lógica, 5 minutos, 5 minutos, e depois mais 2 minutos para os dois grupos parlamentares iniciais e também nesta lógica de taco a taco. Depois haverá uma segunda ronda de 15 minutos para deputados e 15 minutos para o Sr. Presidente. Portanto, os seus deputados inscrevem-se individualmente, faz-se aqui uma distribuição destes 15 minutos per capita, em termos iguais, cada um formula as suas perguntas e o Sr. Presidente terá 15 minutos para responder em bloco a todos eles. E, portanto, assim sendo, vamos proceder em conformidade. Tem a palavra o PSD, Sr. Deputado Emídio Guerreiro, a quem dou a palavra para os seus 5 minutos iniciais. Há ali um tempo, um cronómetro, Sr. Presidente, em frente, se depois quiser seguir os tempos, de qualquer forma, eu volto e meio vou fazendo uns alertas para ajudar a cumprirmos os tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentando o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, Dr. António Magalhães, dizer-lhe que é importante a sua presença aqui, agradecemos a sua disponibilidade para connosco poder, para nos ajudar um pouco a compreender melhor o que se passou e, sobretudo, o que se passa e o que se passará, porque penso que o que é importante, de facto, é focarmos um pouco naquilo que aí vem, porque isso é que é o mais importante e o mais positivo. Contudo, não podemos deixar de evocar e de relembrar algumas preocupações que penso que foram públicas e notórias, expressas por diversos agentes públicos, e que têm a ver com o facto de, após um período inicial de grande acalmia e, sobretudo, com grandes mensagens positivas desde 2009, ou seja, desde que foi criado o modelo para se intervir nesta matéria, que é de grande importância para todos, grande importância para Guimarães, mas de grande importância também, importância estratégica para o país, que é de facto o sermos novamente sede de uma capital europeia da cultura, desta feita na cidade de Guimarães. A verdade é que desde que se foi definido o modelo de intervenção, em que com a criação da Fundação Cidade de Guimarães, ao longo de vários meses fomos assistindo sempre, e bem, a uma mensagem positiva, de grande serenidade, de grande expectativa, de que estaria tudo a ser preparado no sentido de grande envolvimento dos agentes locais, tudo a ser preparado no sentido de haver uma grande divulgação nacional e internacional do próprio evento, para que, a partir de 1 de janeiro de 2012, o momento formal do início do evento Guimarães Capital Apoio da Cultura, de facto se pudessem conjugar todos os esforços, mobilizando toda a gente, para que o evento seja um grande sucesso a nível local e fundamentalmente a nível nacional, porque diz que se trata de um evento que tem uma fronteira muito mais larga do que aquela que é a sua sede, o seu concelho, o concelho onde é feita, a cidade onde é feita. Mas a verdade é que, de repente, esta linha positiva parece ter-se quebrado. E onde tudo pareciam ser rosas e coisas positivas, de um momento para o outro começamos o país, começou a assistir, de facto, a um conjunto de contradições e de... Enfim, de dar-se o dito por não dito, de dizer-se que as coisas afinal não estavam a correr bem, e numa semana estava tudo bem, e noutra semana já não estava a correr bem, e o Sr. Presidente da Câmara foi tomando várias posições públicas, num sentido e no outro, até que o Conselho Geral tomou a decisão de substituir a administração, e essa é a primeira pergunta que eu queria deixar ficar, era, de facto, o que é que se passou na realidade que fez com que de uns dias para os outros o clima positivo e a grande confiança que existia na equipa liderada pela doutora Cristina Azevedo deixasse de existir. E também, pela força daquilo que foi sendo tornado público, percebermos um pouco também, acho que era importante num clima de transparência que seria positivo para todos nós, percebermos também que tipo de acordo é que foi feito com o Presidente Cessante da Fundação. E, por outro lado, fechado este capítulo, penso que seria importante percebermos de que forma a nova equipa, por sinal liderada pelo ex-número 2 de uma equipa que afinal não era tão boa quanto isso porque teve que sair, de que forma é que, de facto, o professor Jorge Serra e a sua nova equipa pode, de facto, garantir o cumprimento das metas e dos objetivos. Penso, eu sei que o tempo não é muito, 5 minutos, de facto não é muito, mas o Sr. Presidente da Câmara, ao longo das várias intervenções, com certeza que irá aproveitar para poder dar um pouco também a tónica do ponto de situação, digamos, daquilo que é o evento. Porque nós gostaríamos também de perceber se nesta reformulação, ou seja, nesta nova etapa da equipa...
Mais meio minuto, Sr.
O senhor, enquanto também Presidente da Comissão de Vencimento, se vai fazer alguma alteração à tabela de vencimentos que vinha de trás, que tanto quanto sabemos, até porque dos estatutos resulta que o Sr. Presidente da Câmara é o Presidente da Comissão de Vencimentos e é o único membro dessa comissão, pelo menos daquilo que é dado a conhecer nos documentos, para tentar perceber se, de facto, se nesta nova fase vai manter os vencimentos que deram na polémica que deram na altura, ou se vai, de facto, fazer alguma alteração. E era este momento que eu gostaria de ver respondido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente da Câmara tem a palavra para responder. Dispõe também de 5 minutos. Só um bocadinho. Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Um cumprimento ao Sr. Presidente e à Comissão. E também agradecer o facto de me quererem ouvir. Eu lamento, todavia, e na sequência do que o Sr. Presidente disse, introduzindo o tema, eu lamento estar condicionado por um acordo que as partes fizeram no último Conselho Geral que abordou este tema. E, por isso, não irei muito longe, precisamente porque esse acordo limita-me naquilo que eu gostaria de dizer. De qualquer dos modos, respondendo diretamente ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro, eu queria dizer-lhe que, de facto, a estratégia inicial, e dentro daquilo que também referiu, houve um elan que se sentiu em Guimarães, não apenas nos órgãos institucionais, mas também nos cidadãos, e tudo apontava para que as coisas pudessem, porventura, correr bem. Com o andar dos tempos, como sempre acontece nestas coisas, e o senhor deputado também foi testemunha do que no terreno se estava a passar, surgiram, como é do conhecimento público, aqui não estou a quebrar a responsabilidade que assumi no respectivo acordo, começou a dar sinais de que havia um distanciamento entre a Fundação e a comunidade local, a todos os níveis. A princípio, nós tentámos mitigar aquilo que poderiam ser exercícios de pormenor e de interesse mais localizado e corporativo, até se quiser, no terreno, mas depois percebemos que, de facto, as coisas estavam, de facto, a tomar uma dimensão que era necessário pôr-lhe cobro. E servindo-me de um texto que a representante da Câmara fez ao Presidente, uma vez que está no Conselho Geral, no Conselho de Administração, falando com várias pessoas que têm interesses de índole cultural e não só no terreno, aquilo que eu podia fazer foi, na altura, retirar a confiança política à Senhora Presidente. Não podia fazer mais nada. O Conselho Geral, em função desta tomada de posição, tomou as atitudes que os senhores deputados conhecem e, portanto, a partir disto, de facto, não pronuncio. Garantias do professor Serra levar a bom porto o evento. Do nosso ponto de vista, e penso que isso é sentimento comum em Guimarães e em diversos agentes locais, ele seria a pessoa que estaria melhor preparada para poder levar à prática o projeto que ele conhecia melhor do que ninguém, uma vez que também o tinha partilhado com a anterior liderança da direção. A Comissão de Vencimentos, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, é presidida por mim, mas tem mais dois elementos. E, normalmente, nós, após a primeira reunião de final do ano, neste caso de setembro, está marcada já, presumo, para 28 de setembro, a primeira reunião do Conselho Geral deixa uma nota à Comissão de Vencimentos, que reúne e que abordará o tema consoante aquilo que lhe parecer mais conveniente. O que eu lhe posso dizer é que, em função do que todos nós conhecemos das dificuldades do país, é minha intenção abordar o tema e abordá-lo na sequência daquilo que naturalmente tem de se fazer para, de algum modo, correspondermos àquilo que está a passar-se no país.
Tem mais um minuto, Sr. Presidente.
É claro que há aqui uma incidência de alguma complexidade de caráter específico também, se quiserem, de caráter pessoal, mas eu tenho consciência que o professor João Serra, e é por aí que nós, de facto, trabalhamos, o resto já não é connosco, compreenderá as dificuldades do momento e estou convencido que faremos uma alteração que corresponda àquilo que são as preocupações de todos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então ao CDS-PP. Usará da palavra o Sr. Deputado Altino Bessa por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e agradecer-lhe a presença aqui na Comissão. Eu gostaria de começar até por esta última intervenção do Sr. Presidente da Câmara, relativamente à sensibilização que parece agora poder vir a fazer junto do Presidente da Fundação e na qualidade de Presidente da Comissão de Vencimentos para uma alteração nesses mesmos vencimentos. Eu não entendo o porquê da renovação destes membros que ocorreu há pouco mais de um mês, porque é que não foi nessa mesma altura da remodelação do Presidente e do Conselho de Administração da Fundação, porque é que não se aproveitou logo essa oportunidade para reavaliar esses vencimentos que nós também, à semelhança daquilo que o PST já veio dizer, defendemos que nunca deveria ser superior ao vencimento do seu Secretário de Estado da Cultura. Parece-nos de mais evidente. Também nos parece evidente que o Sr. Presidente da Câmara deveria esclarecer, mesmo ao abrigo desse acordo, mas está numa comissão parlamentar, e deveria esclarecer esta comissão e os deputados relativamente àquilo que aconteceu, porque o Sr. Presidente da Câmara não foi parco em palavras, em afirmações ao longo de todo este processo. desde, como ainda agora aqui referiu, retirada da confiança política, que desse ponto de vista, na qualidade de Presidente da Câmara, é discutível o que é a retirada da confiança política a um Presidente de um Conselho de Administração, de uma Fundação, indicado pelo próprio, mas várias vezes teve inúmeras afirmações, desde que o projeto está semi-parado, os acordos não estão assinados, apareciam na comunicação social várias declarações imputadas de ruptura completa entre o Presidente da Câmara e a Senhora Presidente da Fundação. Nós depois tivemos oportunidade, em requerimento, também de questionar o Sr. Presidente da Câmara, e eu diria que as respostas às nossas perguntas são praticamente um ninho. Refugia-se efetivamente nesse acordo para não responder a maior parte das perguntas, e depois algumas também responde de uma forma pouco clara e objetiva. Quando nós também fizemos a mesma pergunta ao Sr. Presidente do Conselho Geral, ao Dr. Jorge Sampaio, em que ele, por exemplo, e na mesma altura, e na mesma data e depois dessa reunião, diz que, face às posições de crítica e divergência profundas para com o Presidente da Fundação assumidas pela Câmara Municipal de Guimarães, foi convocada uma nova reunião extraordinária do Conselho Geral, que teve lugar no passado dia 22 de julho, com o objetivo específico de apreciar o estado e o andamento do projeto e tomar medidas necessárias que, porventura, se pusessem dado o considerável agravamento da situação, especialmente no que respeita ao tão necessário relacionamento entre o Conselho de Administração, nomeadamente à sua data a Presidente e a Câmara Municipal. Nessa reunião e por unanimidade dos membros presentes, o Conselho Geral deliberou mandatar o Presidente para, em nome do Conselho Geral, dar a sua anuência e aprovação aos termos de acordo de rescisão com o mandato à data da Presidente, a doutora Cristina Azevedo. Ou seja, pelo menos aqui o doutor Jorge Sampaio adianta algo mais do que o senhor Presidente da Câmara. Mas relativamente àquilo que são factos e às questões que não foram respondidas, primeiro, entende a Câmara Municipal que o acordo que foi feito com a doutora Cristina Azevedo, se é um bom acordo? Entende, pergunto eu, se as indemnizações são extensíveis ou que tipo de acordo foram feitos com os outros membros do Conselho de Administração que também saíram por via desta substituição? O porquê de nestes estatutos, que pelos vistos até custaram 30 mil euros e foram contratados a uma empresa de advogados de Lisboa, porque eventualmente Guimarães não teria um escritório capaz de os fazer.
Mais 30 segundos.
O porquê, de nestes estatutos estar logo mandatar o Conselho de Administração para ter mandato até 2015. O porquê? O porquê que isto não foi feito só apenas até 2012 e depois, com estes vencimentos, dos quais o senhor é o primeiro responsável e que também responde aqui, que o Presidente da Câmara não é responsável pelas escolhas que foram feitas para o Conselho de Administração. É, desde logo, responsável pelo Presidente do Conselho de Administração. Nem pelos vencimentos tão polémicos destes membros. E pergunto eu, mas afinal, quem é que é o responsável por estes vencimentos? Nem pelo desfecho de ruptura com a Presidente da Fundação. Afinal, estas declarações todas, o próprio Dr. Jorge Sampaio assume que houve uma ruptura entre as partes e o Sr. Presidente da Câmara diz que não é responsável pelo desfecho de ruptura com a Presidente da Fundação. Há aqui muitas contradições que efetivamente ficaram por esclarecer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra de novo o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães para responder. Dispõe de 5 minutos.
Ó, Sr. Deputado, eu gostaria também de não ser parco em palavras, porque naturalmente não tenho nada a esconder. Mas estou limitado por um acordo que se fez que eu não exigi, que me foi proposto, que praticamente me foi imposto. E naturalmente eu, em função do que o Conselho Geral determinou, não fui eu, tenho que aceder à responsabilidade de cumprir esse acordo. Porque, ao contrário do que na altura foi proposto para os outros membros que também estão solidários com este acordo, eu tenho uma fortíssima penalização se porventura não o cumprirem. E isso, naturalmente, o Sr. Deputado não vai conseguir que eu fuja daquilo que é a minha responsabilidade. Queria dizer-lhe, começando, enfim, ou acabando, começando por onde acabou,
que a Comissão de Vencimentos tem 3 membros. E, portanto, eu tenho a responsabilidade do grupo, não uma responsabilidade individual, como o Sr. Deputado quer fazer crer. E, portanto, a questão é de outra índole, Sr. Deputado, é que os 2 membros que complementam o grupo de trabalho que aborda a questão dos vencimentos têm 2 pessoas que conhecem muito bem aquilo que se pratica ao nível dos vencimentos neste tipo de organizações e que na altura não tinha. Eu hoje já não seria tão sensível como fui na altura ao argumentário que se invocou e à sustentação que se encontrou para levar à prática a proposta de valores que estavam em causa. Julgo que saberá que os senhores membros do Conselho Geral que estão comigo na questão de vencimentos é o Sr. Agero José Manuel dos Santos, que lidera o Museu da Eletricidade em Lisboa, e é o Sr. Nuno Cardoso, que lidera a Casa da Música do Porto. E, portanto, quando eles, na altura da reunião, me propuseram ou me fizeram perceber que os valores eram consonantes com aquilo que se praticava naquele tipo de fundações, naturalmente eu acedi a isto. Mas também, quando percebemos que de facto era necessário corrigir o tiro, corrigimo-lo e garanto-lhe que foi com alguma exigência da minha parte que as coisas tomaram o rumo que tomaram, que também naturalmente conhece. O Sr. Dr. Jorge Sampaio, pois está bem, mas é assim que as coisas funcionam, Sr. Deputado. O Dr. Sampaio podia dizer-lhe aquilo que eu não disse, ainda bem que disse, assim como o Sr. Professor Serra, que também tem algumas limitações, mas não tem uma penalização. Eu, se não tivesse uma penalização, porventura podia abrir-me um pouco mais. Mas o Sr. Professor Serra vem a seguir, e naturalmente ele poderá, com certeza, resolver-lhe algumas questões de caráter específico que tem. A questão do fundo, Sr. Deputado, tem a ver essencialmente com uma coisa que disse, mas que também não abordou na sua essência plural. É a questão dos estatutos. Os estatutos, de facto, hoje não seriam aprovados por ninguém. Porquê? Porque, de facto, os estatutos são uma limitação tremenda, que, de algum modo, correspondeu a uma pretensão daquilo que fez, daquilo que se pretendeu para a Fundação. E o problema de fundo é este, é que os estatutos passaram pela Câmara, pela Assembleia Municipal, com voto unânime de todos os partidos e com o aval do Ministério da Cultura da altura. E, naturalmente, se ninguém... E só uma nota, na Assembleia Municipal são 139 membros na Assembleia Municipal de Guimarães. Dificilmente um assunto que tenha alguma importância passa por unanimidade. E estes assuntos passaram por unanimidade, os estatutos passaram por unanimidade. E, por isso, quando muito se quiser, estaríamos todos encandeados por aquilo que era a exigência e a responsabilidade de levar à prática a capital europeia da cultura. Mas é aqui que está o cerne da questão, Sr. Deputado. Eu não tinha que fazer mais nada. A responsabilidade de destituir a Presidente da Fundação não cabe ao Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara, como autor da candidatura e exigente para com aquilo que são as suas responsabilidades no terreno, quando percebeu que as coisas, porventura, podiam não correr bem, e estou a citar aquilo que todos conhecem, que está... Eu tenho aqui um dossiê com os vários recortes da imprensa ao longo deste tempo. Nós queremos era salvar o projeto, porque a parte que diz respeito à Câmara, que é da reabilitação urbana, que nos está cometida, essa não tem nenhum tipo de problemas, nem o tinha na altura. Quando nós percebemos que as coisas não corriam bem, como inicialmente parecia estarem a correr, tomamos a atitude que deveríamos tomar, nós queríamos desresponsabilizar-nos de uma responsabilidade que não tínhamos na Fundação. Porque a Câmara não tem essa responsabilidade, está perfeitamente definido qual é o papel da Câmara e qual é o papel da Fundação. E esse sinal era precisamente um sinal que, aliás, Sr. Deputado, o senhor sabe que antes disto houve uma reunião do Conselho Geral que votou uma moção muito crítica ao papel interventivo da Fundação. E essa moção, aparentemente, não fez com que a liderança da Fundação recuasse naquilo que era uma certa letargia que se verificava e que punha em causa, do nosso ponto de vista, o projeto que estava em cima da mesa. Foi por isso que eu tomei essa decisão. Naturalmente, ela valia o que valia. E depois, a sequência daquilo que foi a nossa decisão na Câmara é que foi interpretada pelo Conselho Geral, por unanimidade também, e não é um Conselho Geral qualquer, é bom que o Sr. Deputado saiba, e penso que saberá, que, de facto, as coisas podiam ter outra evolução se as coisas não tivessem a liderança que estava, na altura, a partilhar a responsabilidade connosco na Capital Europeia da Cultura 2012.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela sua atenção ao tempo. Passamos então agora aos outros grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que usará da palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhos. Dispõe de 5 minutos.
obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia a todos e seja bem-vindo, Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, Dr. António Magalhães, a esta comissão. Eu gostava aqui de levar o enfoque desta audição também para um lado construtivo e, sobretudo, pôr o enfoque no caráter positivo que o lançamento desta candidatura e o resultado que dela decorreu significa para a região e, sobretudo, para o nosso país. Esta candidatura, data de 2007, foi conseguida com um forte empenho do governo da época, com um forte empenho do primeiro-ministro da época e, claramente, foi uma conquista nacional importante. As capitais europeias da cultura são, quando nasceram, tiveram um impacto importantíssimo, sobretudo ao nível das principais capitais da Europa, e à medida que os anos foram decorrendo, foram passando para cidades de menor dimensão e contribuem decisivamente para implantar estas cidades no mapa geográfico cultural da Europa. E como tal, é um privilégio para nós, Portugal, e um privilégio para Guimarães poder ter tido esta oportunidade de se afirmar, porque não há dúvida que estas capitais europeias são, sobretudo, a regeneração urbana e social através da cultura. E desse ponto de vista, eu queria hoje pôr um enfoque no que é que ganhamos de positivo ao longo deste tempo. E claramente nós temos na área da regeneração urbana um papel importantíssimo que está a ser desenvolvido e que está a cargo do Sr. Presidente da Câmara de Guimarães. Gostava de dizer que também para essa regeneração urbana, o Ministério da Cultura na época contou com a cumplicidade e a compreensão do Sr. Presidente da Câmara, quando foi necessário fazer pequenos acertos relativamente aos objetivos que tinham sido, primeiro, numa primeira fase, bastante, digamos, inflacionados. Quando eu cheguei, enfim, ao governo, na altura, chegamos à conclusão logo de imediato que havia algum inflacionamento, digamos assim, dos propósitos, dos objetivos, dos financiamentos, enfim, tudo aquilo causou alguma perturbação ao Ministério da Cultura e contamos desde a primeira hora com o apoio do Sr. Presidente da Câmara para redimensionar os objetivos na área da regeneração urbana, com o objetivo, claro, de termos capacidade de execução da parte da Câmara e nós a capacidade de financiamento. E, portanto, foi facílimo este entendimento com o objetivo claro de se conseguir um projeto válido que não tivesse atrasos, que não tivesse derrapagens, que não tivesse problemas de maior, que fosse, de facto, com a dimensão certa para o momento certo, até do ponto de vista financeiro. Eu, portanto, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente qual é o ponto de situação relativamente às obras de intervenção no Monte Latito, que são de grande importância para a cidade, a ampliação e regeneração do Museu Alberto Sampaio. Essas duas obras são com a participação do Estado e queria também, do ponto de vista, enfim, da responsabilidade exclusiva da Câmara e com, apesar disso, grande visibilidade nacional, qual é a situação que está neste momento a envolver o Centro de Artes Contemporâneas José de Guimarães. São estas as perguntas que lhe lanço. A última pergunta é se está disponível para reduzir o prazo de vigência da Fundação para antes de 2015. Sei que é uma intenção sua e que faz todo o sentido. E termino dando os parabéns ao Sr. Presidente, enquanto mentor deste projeto, pelo prémio Melina Mercouri, que a Capital Europeia da Cultura acaba de ganhar, que representa 1,5 milhões de euros e é um reconhecimento internacional europeu de que, apesar destas questiúnglas que ocuparam a oposição, em vez de fazermos aqui um acompanhamento dos desenvolvimentos que estão em curso, apesar desses pequenos fetivers, nós fomos realmente premiados com um destaque europeu de grande monta e de grande importância e pelo qual lhe dou os parabéns, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço um bocadinho, Sr. Presidente, para esta intervenção gerou aqui as reações na sala, depois dos desabafos da parte. Pronto. Sr. Presidente, tem a palavra para responder. Dispõe na mesma de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço-lhe as perguntas que me colocou e queria também aproveitar a oportunidade para, de algum modo, deixar a nota daquilo que foi o nosso empenho neste projeto ao longo dos tempos. E queria salientar que, de facto, contamos na altura porventura, em função de um trabalho que é reconhecido no país, ao nível da reabilitação urbana que levamos à prática nos últimos 20, 25 anos, em Guimarães, e à possibilidade de termos acompanhado essa reabilitação urbana com um programa de intervenção cultural que também não nos deixa ficar mal perante o espectro nacional. E presumo eu que foram estas as duas condições que na altura o Governo encontrou para poder escolher Guimarães, porque na altura era assim que as coisas aconteciam, para termos a Capital Europeia da Cultura em 2012. Houve um empenhamento grande do Governo, mas houve algumas dificuldades que também é bom que se tenha em conta relativamente àquilo que é a exigência temporal da reabilitação que temos que levar à prática. Nós tivemos um ano, mais ou menos, mais de um ano, para podermos preparar a candidatura. A candidatura implicava, de facto, nesta componente também uma exigência da nossa parte que implicava uma verba de cerca de 70 milhões de euros na reabilitação urbana. Mas em função de alguns atrasos que houve para a sua formalização, só em 2009, a Câmara durante muito tempo ficou pendurada, porque não era capaz, não tinha competência, não tinha capacidade para investir, sem saber se tudo corria bem, mas em tempo útil as coisas foram ultrapassadas e naturalmente, como aliás a senhora deputada disse, fomos capazes de chegar até onde foi possível chegar agora. Louvo aqui o Ministério da Cultura, liderado pela senhora deputada então, com o qual estabelecemos dois protocolos que, de algum modo, correspondem a uma exigência de caráter local, mas de âmbito nacional, e que a Câmara quis partilhar. A Câmara encontrou, adquiriu um antigo palácio no centro histórico classificado para instalar aí uma extensão do Museu Alberto Sampaio, que, por questões de exigência de espaço, naturalmente, lhe farão muita falta. Deixo a nota de que esta obra ficará pronta, formalmente falando, no dia 10 de janeiro de 2012. As obras estão a decorrer bem, ontem mesmo passei por lá, e não parece que haja problemas de maior. O Monte Latito está ligeiramente atrasado, mas tudo leva a crer que no final do mês de março de 2012, atrasado para o final deste ano, 2012, estará pronto também. A Plataforma das Artes, onde ficará sediado o espólio do mestre José de Guimarães, tem também uma obra de fôlego e de fundo, estará pronta, se tudo correr normalmente, em finais de março, para ser inaugurada, ficará disponível depois para a preparação da sua inauguração e para a exigência que implica o trabalho de uma exposição, ficará pronto para inaugurarmos a 24 de junho, como inicialmente estava previsto. Este tipo de intervenções exigem da nossa parte um grande esforço. Para além destas, nós temos mais 11 que estão no terreno, 7 delas estão prontas em final deste ano e as outras estão prontas ao longo do ano 2012, ficando as últimas prontas em setembro, se tudo correr como se está a pensar. Queria ainda deixar uma nota relativamente ao prémio Melina Mercury, que me pareceu que agitou um bocadinho a sala, mas também é normal e eu compreendo isso. Eu queria dizer-lhes que a União Europeia ou vem a Guimarães ou solicita que uma representação da Fundação e da Câmara vá fazer o ponto da situação a Bruxelas. E a quando da última presença na União Europeia, nós ficamos convencidos que, de facto, apesar de alguns aspectos que já foram citados aqui hoje, nós teríamos condições para merecer o prémio que agora nos foi concedido. O rigor e a exigência que temos posto no trabalho, presumo que tem tocado a Comissão da União Europeia, é evidente que precisamos agora de não defraudar expectativas a nenhum nível. E isso, naturalmente, tem a ver com aquilo que será o programa da Fundação. A Fundação está consciente da sua responsabilidade e não vai deixar, com certeza, também os seus créditos por mãos alheias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tenho a palavra agora pelo PCP.
Sr. Presidente.
O Sr. Deputado Agostinho Lopes, só um momentinho, Sr. Deputado, desculpe que eu estou aqui, pronto, já está em condições, Sr. Deputado Agostinho Lopes, Tem a palavra 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e fazer um ponto prévio. Dizer que nós, percebendo que este evento, para lá da sua importância e do seu impacto ao nível do Conselho de Guimarães e da região Minhota, é um evento que tem dimensão nacional, devemos dizer que julgamos que a Assembleia da República não tutela as autarquias locais e que, portanto, a audição do Sr. Presidente da Câmara deve ser vista no quadro de uma, pela disponibilidade mostrada pelo Sr. Presidente da Câmara, e apenas neste quadro. Mas aproveitando essa disponibilidade, gostaria, Sr. Presidente da Câmara, de lhe colocar algumas questões. Uma primeira é até ligada com a questão que acabou de referir relativamente ao Prémio Melina Mercury. Não há uma contradição entre o ter esse prémio sido acabado de atribuir e a demissão e substituição da Presidente da Fundação, Cristina Azevedo. Sr. Presidente, eu gostaria, tendo em conta o acordo que o Sr. Presidente aqui nos refere, de perceber melhor esta questão. Quem escolheu a doutora Cristina Azevedo para Presidente da Comissão da Fundação Guimarães Capital Europeia da Cultura e, naturalmente, os outros membros da Fundação? Quem escolheu os outros membros da Comissão de Vencimentos? Julgo que há aqui, a partir de certa altura, um quadro complexo, chamemos-lhe assim, na nomeação, na indicação destes responsáveis, em que aparentemente não há nenhum responsável político por esta situação, por estes homens e estas mulheres que assumiram estas responsabilidades, com as consequências que são conhecidas. Sr. Presidente, um conjunto de questões muito concretas, uma já o Sr. Presidente acabou de responder. Uma primeira é se vão ser alterados os estatutos da Fundação e se vão ser novamente alterados os vencimentos dos membros do Conselho de Administração depois da alteração que se verificou após a denúncia que o PCP fez em devido tempo, e julgo que foi o primeiro partido a fazê-lo, na altura do Orçamento de Estado de 2010. Depois, Sr. Presidente, perguntava-lhe se nos pode dizer se os financiamentos, o quadro de financiamento de apoios da Administração Central estão a ser integralmente cumpridos e se não estão a trazer para a Câmara, para o município de Guimarães, problemas naturais decorrentes dos possíveis atrasos da sua entrega. Relativamente ao calendário das obras da parte material, o Sr. Presidente acabou de responder, e perguntava-lhe finalmente o seguinte: de que forma avalia o trabalho da autarquia em torno da SEC, da Guimarães Capital Europeia da Cultura, no potenciamento das dinâmicas económicas da região, do Conselho e da região? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara, de novo por 5 minutos, para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu estou plenamente de acordo com o Sr. Deputado relativamente à dimensão nacional do evento, mas queria dizer-lhe que eu já estive nesta casa, noutra situação, por um evento, não é igual, mas é similar, o Euro 2004, e naturalmente venho aqui prestar contas em nome do município, sempre que a comissão, ou esta ou outra comissão, entenda, e tenho muito gosto nisso. Só lamento que, de facto, tenho esta dificuldade, que o Conselho-Geral, de algum modo, corroborou, para não ser tão explícito quanto os senhores deputados porventura o mereciam. Mas também é bom dizer, senhor deputado e senhores deputados, que o que se passou está perfeitamente, para quem acompanha este dossiê, está perfeitamente esclarecido através dos órgãos de comunicação social. Não há nenhuma dúvida acerca daquilo que se passou, das nuances que o processo e a evolução do mesmo tiveram, e naturalmente que, a partir de agora, gostaria de poder dar alguns aspectos de pormenor, se tal me fosse permitido, mas é conveniente que, de facto, não faça, pelas razões que há bocadinho apontou. Contradição do prémio. Sr. Deputado, eu penso que não. O prémio tem a ver com o ponto da situação que se foi fazendo ao longo do percurso de vida do projeto. E, naturalmente, na componente do foro material, a evolução é aquela que é possível ver no terreno e, de algum modo, plasmar nas propostas, nos concursos, naquilo que está, de facto, a verificar-se e nos timings de execução que é necessário cumprir. E na parte do imaterial, tinha a ver com o trabalho prévio, que naturalmente também nunca foi questionado, salvo situações de caráter pontual, por parte da União Europeia. Portanto, não vejo que haja aqui nenhuma contradição. E sei onde o Sr. Deputado quer chegar, como aliás os sussurros de há pouco o fizeram perceber, é que do nosso ponto de vista, foi em função daquilo que era a execução do projeto no terreno, mesmo do foro imaterial, isto é, aquilo que estava cometido à Fundação, que do nosso ponto de vista era preciso dar sinais que não corresponderiam posteriormente a essa última audição àquilo que estava a verificar-se no terreno. A questão é exatamente aqui que se toca, isto é, os agentes locais, os partidos políticos, é bom ter isto em conta, todos os partidos políticos, sem exceção, em períodos vários, começaram a deixar perceber que o projeto poderia estar em causa e que era necessário que alguém tomasse isto em linha de conta. Isto deu origem à tal reunião de dia 29 de março. E em função do que se passou na reunião de 29 de março, é que se agudizaram as coisas, de modo a que, mais tarde, se entendesse que, não tendo sido, porventura, tomado em linha de conta aquilo que ali foi sugerido, era necessário tomar um outro tipo de atitudes que merecessem o consenso no terreno e a evolução do projeto sem nenhum tipo de peias. Quem propôs a candidatura, a liderança da Fundação, foi o Presidente da Câmara, como sabe, é vida, senhor Deputado, como certamente também o reconhece. Quem escolheu os outros membros do Conselho de Administração foi a Presidente da Fundação nos termos dos estatutos. Quem escolheu a Comissão de Vencimento, salvo o Presidente da Câmara, foi o Conselho Geral. E, portanto, aqui estamos esclarecidos. Eu estou disponível para alterar o Estatuto, se for caso disso. Presumo que não será necessário, mas se for necessário, estou disponível pela parte que toca à Câmara, que tem essa responsabilidade partilhada, estou disponível. E presumo que também estou disponível para alterar os vencimentos, mas é evidente que aqui isto implica algum cuidado, no sentido de toca com pessoas, com responsabilidades que as pessoas têm, mas estou convencido que as partes vão entender-se e haverá uma alteração dos vencimentos. Não, Sr. Deputado, há bocado não respondi porque não me ocorreu. Mas não, a Comissão de Vencimentos só reúne depois do Conselho Geral e normalmente faz a sua reunião, vai decidir a partir de 1 de janeiro, com certeza, de 2012. É assim que as coisas têm funcionado. O quadro de financiamento da Fundação, não lhe posso responder com muita propriedade, mas no que diz respeito às questões relacionadas com as obras que estão no terreno, elas, de um modo geral, são suportadas por candidaturas a fundos comunitários e, neste momento, não temos nenhum problema para poder relevar. Finalmente, a potenciação do desenvolvimento económico da região com a SEC 2012 foi uma das queixas que no terreno se verificou e que fez com que muitos operadores de vários níveis de intervenção no terreno ao nível da economia dessem o seu aval ou ansiassem que houvesse uma alteração que correspondesse às exigências que naturalmente cada um deles tem para poder suprir algumas fragilidades que nesta altura todos nós sentimos na componente económica da região também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, gostava só de comentar um aspecto da intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que referiu, ainda que saudando a presença do Sr. Presidente da Câmara, mas que fez questão de sublinhar que a Câmara Municipal de Guimarães, as autarquias, não respondem perante a Assembleia da República. Eu gostaria só de restar a minha posição sobre isso, uma vez que essa questão tem sido também a propósito de algumas perguntas suscitado por algumas câmaras. E, portanto, qual é o meu entendimento relativamente aos nossos poderes? Primeiro, está claro que esta audição se realiza ao abrigo do disposto no artigo 104, número 1 do nosso regimento e que não estabelece qualquer limitação relativamente às entidades que aqui ouvimos. Aliás, o requerimento do PSD é claro a esse respeito, invoca justamente esse artigo do regimento, o artigo 104, número 1, e o do CDS, ainda que não cite o artigo regimental, é no mesmo sentido, trata-se de uma audição. O artigo 104, número 1 do regimento diz que a Assembleia da República pode realizar audições parlamentares, individuais ou coletivas, que têm lugar nas comissões parlamentares por deliberação das mesmas. É nesse sentido que estamos a ouvir o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães e também a seguir o Presidente da Fundação Cidade de Guimarães, sem nenhuma limitação, e isso não envolve, da nossa parte, qualquer assunção de um poder de fiscalização destas entidades. Trata-se, digamos, do exercício das nossas competências, que, aliás, se tivesse evoluído para um inquérito parlamentar, então aí não haveria qualquer limitação. Mas não é disso que é que se trata. Também gostaria de citar que se aplica aqui, no meu entender, também, subsidiariamente, o que está disposto no artigo 156, a linha E da Constituição, que confere aos deputados e, portanto, aos grupos parlamentares o poder de fazerem requerimentos, não só ao Governo, como está na linha D, mas na linha E, requerer e obter do Governo ou dos órgãos de qualquer entidade pública os elementos, informações e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício do seu mandato. O que tem sequência nos artigos 229 e 230 do nosso regimento, que cobre, simultaneamente, quer o que está previsto na linha D do artigo 156 da Constituição, quer também na linha E. E, por isso, vários dos senhores deputados, como aqui já foi referido, têm solicitado, através de requerimentos, informações sobre esta matéria de Guimarães, capital da cultura, e também da Fundação Cidade de Guimarães, requerimentos postos a diversas entidades, sejam à Câmara Municipal de Guimarães, sejam também ao ex-presidente da República, Jorge Sampaio, na sua qualidade de dirigente da Fundação, como aqui, aliás, já foi citado ao longo desta audição. Portanto, é neste quadro que nós estamos a funcionar, de requerimento de informações para o exercício do nosso mandato e de uma audição parlamentar ao abrigo do artigo 104 do Regimento, sem que isso envolva qualquer conflito com o regime constitucional próprio da autonomia do poder local, como foi referido pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes, mas que aqui, a meu ver, não se aplica. Sra. Deputada Catarina Martins, pelo Bloco de Esquerda, tem a palavra. Só um bocadinho, só pôr o cronómetro a trabalhar. Tem a palavra. 5 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara de Guimarães, em nome do Bloco de Esquerda. Agradeço-lhe ter-nos vindo fornecer algumas informações sobre o que se está a passar. E eu, queria começar por fazer uma afirmação que me parece importante. Quando debatemos e somos extraordinariamente exigentes com Guimarães 2012, somos exigentes porque Guimarães 2012 é um projeto importante. Ser exigente com as relações com os agentes culturais locais, ser exigente com a transparência dos recursos públicos, é querer, obviamente, o sucesso de Guimarães 2012, não só durante 2012, mas também para lá de 2012, para que se corrijam erros de outras capitais, sabemos que existem, em que os investimentos não são pensados, tendo em conta o tecido local, e depois cria graves problemas até na sobrevivência dos tecidos culturais. E, portanto, sabemos que os erros têm sido tomados, era bom que aprendêssemos mais depressa com os erros, parece que estamos a aprender lentamente demais. Mas, portanto, toda a exigência tem a ver com toda a nossa expectativa e desejo do maior sucesso de Guimarães 2012. Posto isto, Sr. Presidente, eu fiquei agora um pouco confusa por ouvir dizer, depois de tudo o que já foi dito hoje e depois daquilo que disse, que talvez não sejam necessárias alterações aos estatutos da Fundação Cidade de Guimarães. Sr. Presidente, quando começámos a fazer denúncias sobre vários aspectos, incluindo os vencimentos da Fundação, das primeiras afirmações que tivemos foi que estes estatutos tolhiam qualquer capacidade de intervenção pública. E é extraordinário, porque temos uma fundação de direito privado que não deixa aqueles que são os poderes públicos eleitos interferirem na fundação, que tem orçamento integralmente público, o seu património é público, E pura e simplesmente, os poderes públicos não têm intervenção. Como é que nós ainda não percebemos e não é consensual que é necessário alterar esses estatutos? Como é que não existe ainda uma data clara para a extinção desta fundação? Que sentido tem termos uma fundação com dinheiros públicos em que tudo pode acontecer e os poderes públicos ficam de mãos e pés atados a verem um projeto de interesse público e de recursos públicos a afundar? Como é que é possível o Sr. Presidente da Câmara e o Governo não terem ainda acordado alteração de estatutos e extinção da fundação? Porque é que isso ainda não aconteceu e quando é que isso acontecerá? Eu chamo a atenção que não só temos os problemas já conhecidos de falta de relação com o tecido cultural da cidade, de falta de relação com as freguesias rurais de Guimarães, como se Guimarães fosse apenas uma parte da cidade. Não deixa de me espantar que esta fundação nunca se tenha preocupado com o facto de ser mais rápido ir do Porto ao centro de Guimarães estar com os eventos do que das freguesias rurais de Guimarães poder usufruir dos eventos. Não se preocuparam ainda com isso. Acho extraordinário. Como é que é possível termos uma fundação de dinheiros integralmente públicos, porque mesmo os patrocinadores que aparecem são públicos, o Turismo de Portugal é público. Todo o dinheiro é público desta fundação e que fez cerca de 180 ajustes diretos com mais de 6 milhões de euros em ajustes diretos, 180 ajustes diretos. E é assim que a fundação funciona e não é preciso alterar estatutos. Talvez não seja necessário, não se sabe quando é que a fundação vai ser extinta. Os estatutos da fundação dizem claramente que a fundação pode existir para sempre. E, portanto, o que era preciso agora, que já toda a gente percebeu que este modelo não funciona, que toda a gente compreende, e, aliás, preocupa-me muitíssimo que tenha sido, por exemplo, a experiência de outras fundações que temos a aconselhar o regime de remunerações desta, e faz-nos pensar, como o Bloco de Esquerda vem exigir há muito tempo, que também essas fundações precisam de uma revisão grande e que não têm sentido de existir. Parece estranho que essas datas não estejam acordadas. E eu vou só lembrar-lhe o artigo 43... dos estatutos da Fundação, que dizem que a extinção da Fundação só pode ser deliberada pela maioria qualificada de 2/3 dos fundadores. Ora, os fundadores são a Câmara Municipal e o Governo, na altura o Ministério da Cultura, agora não. Portanto, o que é que falta para decidir? Alterar os estatutos e extinguir a Fundação. E só mais uma pergunta, muito brevemente, estou a acabar o meu tempo. Não só os estatutos são blindados, como parece que agora, quando se acorda alguma coisa para alterar, há um pacto de silêncio sobre o que foi acordado. O que significa que não há nenhum poder de escrutínio público sobre o que se está a passar. E isto é extraordinariamente grave. Ficámos ainda sem saber, embora já tenha sido perguntado, e eu não quero estar a repetir as perguntas que foram feitas, por exemplo, como é que é o acordo de rescisão da administração que saiu. Não é normal que não possamos ter o mínimo escrutínio sobre aquilo que são os dinheiros públicos e o interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Câmara, dispõe de 5 minutos para responder.
Sra. Deputada, muito obrigado. Eu deixo-lhe uma nota que é esta e estou de acordo com a Sra. Deputada no que diz respeito às questões da preocupação dos investimentos para aquilo que é o futuro de todo o esforço que se fez no terreno a vários níveis. Mas queria dizer-lhe, Sra. Deputada, que dentro da lógica de trabalho que nós temos vindo a realizar há muitos anos esta parte, esse aspecto fundamental não foi, a nenhum título, posto de parte. Aquilo que nós nos propusemos fazer ao nível da reabilitação urbana tem a ver também com um projeto de intervenção que corresponde àquilo que é a matriz que Guimarães tem vindo a assumir na componente de intervenção cultural e, por via disso, também na componente de intervenção turística. Julgo que saberá que nós hoje temos uma procura excepcional em função da reabilitação que assumimos e que deu origem e que nos levou a património da humanidade, o Centro Histórico classificado como património da humanidade, e o evento em si também deixa perceber claramente que, de facto, a procura excepcional de um turismo de qualidade acima da média está a procurar-nos e, naturalmente, Guimarães tem que ter respostas compatíveis com este projeto de vida que assumimos há muitos anos nesta parte. E eu penso que o que está a fazer, Sra. Deputada, não tem a ver com aquilo que é muito tradicional de fogacho e de foguetório, tem a ver com uma responsabilidade coletiva que temos a assumir e para a qual temos de ter sustentabilidade. A grande questão que andou à volta do Centro de Artes José de Guimarães, que é a maior reabilitação, cerca de 20 milhões de euros, tem a ver exatamente com alguns problemas que houve de premeio, tem a ver com a sustentabilidade do projeto no futuro próximo. Senhora deputada, naturalmente tem razão quando diz que está confusa, mas está confusa porque não viveu o clima que existiu na liderança da Fundação até agora, sobretudo a partir de determinado tempo, que o deputado Emílio Guerreiro, enfim, apodou de onde tudo corria bem, até que nos conhecêssemos melhor, até que o meio conhecesse quem era quem no projeto, e depois um problema de alguma complexidade que veio a revelar no tempo e que culminou naquilo que a senhora deputada também conhece, que foi a mudança dos estrategas, dos líderes da Fundação. E, senhora deputada, neste momento, e penso que isto que é, e pode depois, por arrastamento ou não, levar-se à prática o projeto de alteração de estatutos, a Câmara não, como lhe disse também, já a resposta ao senhor deputado, ao senhor Lopes, a Câmara não põe nenhum problema nisso, mas o que eu sinto, o que eu sei que pode acontecer é que as partes, os órgãos da Fundação estão disponíveis para perceber essa realidade. E, portanto, estou convencido que no próximo Conselho Geral haverá sinais claros, porque porventura também já surgirão do Conselho de Administração da Fundação, para que as alterações que são preconizadas e que já vieram aqui a lume nas duas intervenções que a citaram, que nós tenhamos condições para ultrapassar esse problema e que consigamos definir de modo próprio aquilo que será o fim da vigência da Fundação e também a alteração dos seus vencimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à parte final desta primeira ronda, com duas intervenções de 2 minutos cada um, do PSD e do CDS. Pelo PSD tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, muito rapidamente gostaria de saudar vivamente o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, agradecer os esclarecimentos que aqui nos veio prestar e aqueles que ainda nos pode dar. Eu creio que há aqui algumas questões que não estão ainda esclarecidas. Nós estamos hoje, é bom que se recorde isto, a escassos 3 meses do início da Capital Europeia da Cultura, confrontados com alterações substanciais no que diz respeito à composição do Conselho de Administração da Fundação Cidade de Guimarães, que é quem cabe, recorde-se, a organização e a gestão de toda aquela que é a parte imaterial do evento. A demissão da doutora Cristina Azevedo, que é anterior Presidente do Conselho de Administração, a escassos meses do evento, para mais motivada pela retirada da confiança política por parte do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, preocupa e preocupa muito os portugueses. Eu creio que não só preocupa, mas também surpreende. Surpreende porque a escolha para a nova liderança da Fundação, a escolha do responsável para ultrapassar os constrangimentos apontados ao trabalho da doutora Cristina Azevedo, recaiu sobre alguém que já integrava o Conselho de Administração da mesma doutora Cristina Azevedo e que, portanto, julgávamos ser parte do problema. É-nos agora, afinal, presente como uma parte da solução. Vejamos, o professor João Serra integrava a equipa da doutora Cristina Azevedo e, portanto, naturalmente, nessa qualidade terá calcionado, determinado, assentido nas opções estratégicas que o Sr. Presidente da Câmara tanto censurou e que terão levado à retirada de confiança e subsequente demissão da doutora Cristina Azevedo. É, digamos, corresponsável pelas opções estratégicas desse Conselho de Administração. E seja essa responsabilidade por ação ou por omissão, a verdade é que é difícil explicar aos portugueses como é que se resolvem os problemas da Capital Europeia da Cultura com a continuação de alguém que, em rigor, foi cúmplice de uma estratégia que foi censurada. E importa, por isso, Sr. Presidente da Câmara, antes do mais, que este processo fique claro aos olhos dos portugueses. E não vale a pena dizer que ele é claro aos olhos de quem acompanhou todo o processo, porque eu própria fui acompanhando, aliás, reuni com a Fundação Cidade de Guimarães, fui acompanhando o processo.
Tem que abreviar, Sr. Deputado.
Aos meus olhos. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Portanto, perguntar-lhe, até porque não passa a ideia, que não queremos crer como verosímil, que esta substituição na liderança da Fundação possa ter servido outros propósitos que não o superior interesse de Guimarães, da Capital Europeia da Cultura, que em nome de Guimarães cabe organizar, é bom que fique claro, porque esta é uma questão de prestação de contas públicas sobre aquilo que é de todos. E, finalmente, mesmo para terminar, Sr. Presidente, importa olhar para o futuro. E os portugueses querem ver em cima da mesa e querem ver esclarecida a questão de saber se estão reunidas as condições para ultrapassar os constrangimentos do passado. E, portanto, para terminar, perguntava-lhe se a Câmara vai acompanhar a partir de agora, de perto, a atividade da Fundação, se a vai fiscalizar e se vai monitorizar, porque tem essa competência, e de que forma pretende fazê-los. Que mecanismos vai lançar para levar à prática essa fiscalização, garantindo que as críticas que efetuou ao trabalho da anterior Presidente não venham de nenhuma forma a repetir-se. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Francisca Almeida. Antes de dar a palavra para responder, eu queria recordar aos coordenadores que têm que nos indicar os deputados para a segunda ronda. Eu presumo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes está inscrito, a Sra. Deputada Catarina Martins também, mas peço aos coordenadores dos grupos com mais do que um deputado que nos sinalizem aqui aos serviços para nós a podermos organizar quando lá chegarmos. Sr. Deputado, o Sr. Presidente da Câmara dispõe de 2 minutos para responder.
Sr. Deputado, muito obrigado, mas naturalmente julgo que saberá que a irresponsabilidade não mora em nós. Já nos conhece há muito tempo, conhece o nosso trabalho e tenho a convicção de que, de facto, sabe que não somos irresponsáveis. E se eu tivesse a certeza que as coisas corriam bem com a anterior liderança da Fundação, não tomava a atitude que tomei, embora ela tenha a ver apenas com a minha responsabilidade, da qual não abdico, mas tem só a ver com isso. O Conselho Geral era o órgão fundamental para poder resolver o problema, como aliás aconteceu. Mas fica aqui uma nota, Sra. Deputada, se eu tivesse responsabilidade estatutária para poder tomar uma atitude, já tinha tomado há mais tempo e não nesta altura do campeonato. A verdade é que eu tinha que conciliar os interesses daquilo que era a estratégia no local e daquilo que se sentia no terreno com o Conselho Geral. E o Conselho Geral, em função daquilo que é o seu entendimento destas questões, entendeu previamente fazer uma reunião extraordinária, que foi a 29 de março. E essa é que foi, de algum modo, se quiserem, o explotar da situação. Não teve as correções que o Conselho Geral, porventura, entendia e, naturalmente, deu naquilo que deu pela parte que me toca. Depois diz que o professor Serra, que é, de algum modo, parceiro. Senhora Deputada, a senhora vai perguntar-lhe a ele, se não se importa, se me permite, que ele vai estar aí a chegar. Vai perguntar-lhe a ele. Mas o que eu lhe posso dizer é que a senhora deputada não conhece a doutora Cristina Azevedo, ponto final. Não lhe posso dizer mais nada. Eu não lhe posso dizer mais nada. Eu não lhe posso dizer mais nada. E, naturalmente, isto chega para a senhora perceber até que ponto é que, do nosso ponto de vista, o professor João Serra era a pessoa mais indicada para podermos levar a parte do projeto. Porque o conhece, senhora deputada. Se nós viéssemos agora a enxertar uma pessoa que não conhece de todo aquilo que está no terreno, naturalmente tínhamos uma dificuldade maior, como compreenderá. Não há aqui outros propósitos, Sra. Deputada. A senhora não quis tocar, mas tocou, e eu conheço essa nuance parlamentar. Já por cá passei, como sabe. Não há outros propósitos. O propósito foi servir Guimarães e o projeto. E quando nós todos percebemos, e a senhora deputada também, não se esqueça das declarações que na altura fez relativamente a esta questão, tal como o deputado Mídio Guerreiro, todos nós em Guimarães estávamos preocupados com o que se verificava. E nós fomos aguentando até percebendo esta dificuldade, fomos aguentando o que era possível, Sr. Presidente, já vou terminar, de modo a que não pudéssemos pôr em causa o projeto. Quando tivemos consciência de que, porventura, o projeto estava a ser posto de lado, naturalmente nós interviemos dentro das competências que tínhamos. A Câmara não vai acompanhar nem fiscalizar. A Câmara vai fazer o que os estatutos lhe permitem que faça. E vai fazer bem, como tem feito até aqui. Os outros órgãos, não vai. A Câmara não vai fazer aquilo que não
eu
deve.
Eu peço que não haja diálogo, há uma ronda ainda. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Altino Bessa, para 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero que a Câmara vá fazer bem daqui para a frente e que a primeira atitude que tenha relativamente àquilo que são os estatutos da Fundação, que seja a sua reformulação, porque efetivamente, e por aquilo que o próprio Sr. Presidente da Câmara aqui já constatou e afirmou, estes estatutos são erro e estão muito mal feitos. Relativamente à minha proposta de ter pedido a renovação dos salários agora com esta nova administração, que eu saiba, nos estatutos não fixa uma data específica para que a Comissão de Remuneração possa reunir para falar e para decidir relativamente àquilo que são os vencimentos dos membros do Conselho de Administração. Poderia, por isso, ter feito e não estar à espera para janeiro para resolver essa questão. Mas há aqui uma coisa, Sr. Presidente da Câmara, que eu, e o senhor afirmou aqui várias vezes, e afirmou que foi convencido pelos outros membros do Conselho de Remuneração para os vencimentos que se vieram a atribuir aos membros desse mesmo Conselho. E na resposta que me deu, diz que não tem responsabilidade pelos vencimentos polémicos destes membros. E eu gostaria de lhe trazer aqui um despacho de 17 de setembro do Sr. Presidente da Câmara, em que ou este despacho é falso, e a assinatura do Sr. Presidente é falsa, ou então o Sr. Presidente está, diria que, a faltar à verdade aqui a esta comissão. Porque aqui, neste despacho, diz, no seu ponto número 5, diz, a comissão de vencimentos a que se refere o artigo 39 dos estatutos ainda não tomou posse. Compete ao Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, enquanto não se verificar a tomada de posse da Comissão de Vencimentos, fixar as remunerações da Presidente da Fundação e dos Vogais do Conselho de Administração, atento ao artigo 29 dos Estatutos. O que significa que a primeira decisão, assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, onde estão fixados os vencimentos de 14.300 euros para a Presidente da Fundação, 12.500 para os outros dois vogais e para o vogal não executivo de 2 mil euros, tomada em 17 de setembro de 2009, é da exclusiva responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara e não de nenhuma comissão de vencimentos, porque na altura não estava sequer constituída. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem a palavra para responder.
Sr. Deputado, eu compreendo a retórica parlamentar, mas eu não trabalho assim no terreno, como julgo que saberá. Mas faltou-lhe alguma coisa, Sr. Deputado, e era o que o senhor devia ter dito. Porque nos estatutos, essa proposta inicial só tem vencimento quando é ratificada pela Comissão de Vencimentos. O Sr. Deputado sabe disso e escondeu isso à Comissão. Desculpe lá, Sr. Deputado, quem está a faltar à verdade não sou eu, Sr. Deputado. Peço desculpa. Não é assim, Sr. Deputado, está lá nos estatutos. E, portanto, quando eu cheguei com a proposta à Comissão de Vencimentos, eu parti do princípio que aqueles valores não iam ser considerados pelos meus pares, que conheciam o tema melhor do que eu, como eu disse há pouco. Sr. Deputado, mas não sei por que se ri, Sr. Deputado. Peço desculpa, não sei por que se ri. Posso rir da minha ignorância relativamente aos valores que eram praticados nas fundações. Eu isso compreendo e permito-lhe que se ria à vontade, porque eu não tinha esses dados. Está a entender, Sr. Deputado? E quando aceitei com fundamentação que está no processo a proposta que me foi feita, ela implicava a ratificação dos outros dois membros que conheciam o tema melhor do que eu. E a minha dúvida, o meu espanto foi que os dois membros que dominavam as questões relacionadas com os valores praticados ao nível da administração das fundações tivessem validado dizendo que aquilo que era habitual. Está a entender, Sr. Deputado? A partir daqui, naturalmente, eu não fiquei sem argumentário e fiquei também sem votação, porque eu sou um entre três que me compreenderá. Portanto, não fujo às minhas responsabilidades, reconheço que os valores eram exagerados, toda a gente reconhece agora, na altura ninguém questionou, ninguém quis perguntar, e naturalmente fiz isto de acordo com aquilo que está estabelecido, mas não com aquilo que o deputado disse. Eu assumi essa responsabilidade e ela foi ratificada na respectiva comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então à segunda ronda, só um bocado para pôr aqui em ordem o cronómetro. Portanto, a segunda ronda temos 6 senhores deputados e deputadas inscritos, cada uma terá 2 minutos, e seguiremos a seguinte ordem. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, o Sr. Deputado Altino Bessa, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a Sra. Deputada Catarina Martins, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e Sra. Deputada Francisca Almeida. Foram inscritos pela ordem da inscrição e procurando respeitar, digamos, a interposição entre partidos e maioria e oposição. O Sr. Presidente da Câmara depois disporá de 15 minutos para responder a este conjunto de questões que lhe foram postas sucessivamente. O Sr. Deputado Agostinho Lopes tem a palavra por 2 minutos. Eu só interrogarei o cronómetro no final. E, portanto, os tempos ir-se-ão acumulando para quem seguir até o total de 12 minutos, em princípio. O Sr. Deputado Agostinho Lopes tem.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por referir a questão que o Sr. Presidente colocou sobre esta audição. Eu devo dizer que a fronteira não, pode não ser bastante clara, mas do nosso ponto de vista é muito importante. Não é por acaso que no esclarecimento do último regimento E no estabelecimento de um livro de boas práticas em matéria de perguntas e requerimentos pelos deputados desta Assembleia, aos municípios ficou apenas o pedido de requerimentos, exatamente um pedido de documentos ou informações e não de avaliações políticas, que de certa forma acaba por aparecer inevitavelmente num debate deste tipo, como é patente, como está evidente já de tudo aquilo que aqui aconteceu. Mas passando acima desta questão e dirigindo-me ao Sr. Presidente...
Só queria esclarecer que eu descontei este tempo, portanto, o seu tempo só começa a contar agora.
Obrigado, Sr. Presidente. Dirigindo-me novamente ao Sr. Presidente da Câmara, a quem agradeço as questões que coloco, que coloquei, as respostas que deu. Sr. Presidente, é uma evidência que o acordo que o Sr. Presidente refere relativamente a todos estes acontecimentos e que o Sr. Presidente assumiu com os outros membros da Fundação, é uma evidência que deixa por esclarecer claramente aqui bastantes questões e questões que são importantes, não tanto, provavelmente, não para massacrar agora o problema ou atrapalhar o desenvolvimento do processo, do evento, que bem precisamos que ande rapidamente e em força para bem de Guimarães e do país. O problema é que, de facto, há aqui questões que poderiam ajudar a que futuros eventos destes prevenissem suficientemente as questões que aconteceram, que não foram boas. Porque o Sr. Presidente diz que não há contradição entre o prémio e a saída da doutora Cristina Azevedo. Mas, de facto, pergunta-se, lendo, inclusive, aquilo que a Comissão Europeia referiu, estranhamente publicou um documento a quando da demissão do Carlos Martins, não se consegue perceber se estava tudo a correr bem, tudo de acordo com o previsto, porque é que a senhora é substituída. Eu não consigo perceber esta situação. Depois, Sr. Presidente, gostaria de lhe dizer que o Sr. Presidente não tem dúvidas nenhumas em aceitar, certamente, a perversidade de uma situação em matéria de vencimentos, em que uma fundação que gera, no fundamental, dinheiros públicos, ou da administração central, ou municipais, que depois fixa os seus próprios vencimentos. Isto é absolutamente estranho. Eu julgo que isto, a culpa não é naturalmente da fundação. A culpa ou é do Ministério da Cultura, ou é da Câmara Municipal, ou é dos dois que forneceram, que financiaram, portanto, a Fundação Guimarães, Capital Europeia da Cultura. Ora, isto é claramente uma lição que deveria ficar, porque é completamente inaceitável que esta entidade pudesse fixar, como acabou por fazer, e já se viu que repetiu o erro quando fez a última retificação, os vencimentos dos seus próprios membros. Obrigado.
Sr. Deputado Altino Bessa, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer ao Sr. Presidente de Câmara, com toda a franqueza, que, efetivamente, a fixação dos vencimentos requer, depois, obrigatoriamente, que sejam retificados pela Comissão de Vencimentos. E não é isso que tem causa. O que tem causa é que a proposta, quando não havia uma comissão, é feita pelo Sr. Presidente de Câmara, que faz a proposta destes vencimentos, pelos vistos convencida que quando a comissão estivesse em funções, não iria aceitar os vencimentos que o seu presidente propôs para os membros do Conselho de Administração. Isto é uma coisa um pouquinho surreal e que ninguém entende. De qualquer das formas, eu gostaria de lhe perguntar muito claramente uma coisa. O Sr. Presidente da Câmara há bocado afirmou aqui que estava obrigado a ao sigilo por aquilo que tinha sido e que se tinha passado na anterior reunião que levou à destituição da doutora Cristina Azevedo, e que tinha uma forte penalização se violasse esse sigilo. Eu gostaria que o Sr. Presidente de Câmara dissesse aqui a esta comissão qual é essa, já que não pode dizer o que se passou, pelo menos poderá dizer qual é a penalização. Se é financeira, se é política, se é... É que eu não consigo perceber qual é a penalização que eventualmente possa ter por estar obrigado. Pode aqui evocar que foi um acordo e que quer cumprir com a palavra e com aquilo que foi decidido. E eu aí até posso compreender. Agora que existe uma forte penalização, gostaria de saber qual era. E por último, volto a questionar relativamente àquilo que são os estatutos, se sim ou não a Câmara julga que devem ser revistos, nomeadamente naquilo que é a sua continuidade até 2015, dos seus próprios membros do Conselho de Administração, porque não faz sentido que a Capital Europeia da Cultura, enquanto evento, termine no dia 31 de dezembro de 2012 e se mantenha durante 3 anos com este mesmo Conselho de Administração, que supostamente terá características diferentes daquilo que deveria ter um Conselho de Administração para depois desmontar todo o evento que foi montado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, também por 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser telegráfico. Em primeiro lugar, saudaria o Sr. Presidente da Câmara pelos esclarecimentos que nos tem prestado e que, de certa forma, tem permitido apurar que o fundamental da execução da programação, quer no aspecto da programação, quer da requalificação urbana, que é, de facto, essencial no qual nos devemos centrar, tem, de facto, corrido conforme programado, e a referência ao Prémio Melina Mercury, longe de ser um pormenor despiciando na análise, é revelador de que há manifestamente um rumo e que até tem consequências financeiras positivas para a própria gestão do evento. De certa forma, e não diria que ao encontro, mas um bocadinho na sequência da questão colocada pelo deputado Altino Bessa na sua última intervenção, e tendo em conta, digamos, que os estatutos prevêem, de facto, uma duração indeterminada da Fundação, o artigo 1º tem logo essa previsão, e que, de facto, há um horizonte temporal que há que ter em conta, que é 2015, que é para já o final do mandato dos membros do atual Conselho de Administração. Eu perguntava é se, de facto, na ponderação do que poderá ser o encerramento das atividades no final de 2012, e tendo em conta não só esse limite temporal de 2015, mas eventualmente o futuro, o que poderá vir depois, se de facto que expectativa tem e qual é a abordagem da Câmara Municipal de Guimarães quanto à continuação da Fundação e, portanto, se em termos da sua continuidade, da sua gestão, se manter nestes moldes, ou mesmo haver aqui causa para uma eventual constatação de que, terminado o período da Capital Europeia e terminadas as tarefas de, no fundo, fecho de atividade da Fundação, se justifica manter tê-la em funcionamento para lá, de qualquer um destes limites temporais que referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Catarina Martins, também por 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu agradeço-lhe as respostas que me deu há pouco, dizer-lhe o seguinte, que há uma responsabilidade política clara da Câmara Municipal de Guimarães e do anterior Ministério da Cultura sobre o modelo de estatutos que não tem qualquer sentido, que é fechado ao interesse público, sobre a nomeação de um Conselho de Administração que não resultou e sobre as remunerações nós não temos qualquer tipo de dúvida. O que estamos aqui a tentar agora é ter informações e essa responsabilidade para nós é grave e deve ser discutida. Mas estamos aqui a tentar recolher informações também sobre como será o futuro. E, portanto, há algumas perguntas que ficam sem resposta e que era bom que tivessem resposta. Se o atual Conselho de Administração foi incompetente e por isso é que teve de ser substituído, se há uma rescisão que permeia a incompetência ou não, e como é que essa incompetência é premiada. Se foi incompetente, se tem sentido ter agora no Conselho de Administração uma pessoa que já lá estava. Se não foi incompetente, porque é que foi demitido? Depois falou em ajustes nos estatutos. Sabe que as remunerações não eram públicas? É que o Sr. Presidente achou estranho. Mas nós nem sequer pudemos achar estranho quando foi aprovado, porque não sabíamos, nem nós, nem a generalidade da população. E é por isso que só depois, quando o documento surgiu e quando foi possível que ele surgisse, o Bloco de Esquerda também divulgou, é que foi possível perceber-se o que é que se estava a passar. E, portanto, o problema dos estatutos não é só o problema de saber se as remunerações vão ser mais baixas ou não e exatamente quando é que acaba a Fundação. É exatamente que a Fundação tem que acabar e tem que haver transparência, porque estamos a falar de recursos públicos que têm de ser fiscalizados pelo público, pela coisa pública, e não temos qualquer capacidade de o fazer. E vamos ter. Vamos ter capacidade de perceber agora como é que a Fundação vai continuar a existir. Quando houver novas remunerações, como é que nós vamos saber como é que esse debate é feito ou quais são essas remunerações? Vamos continuar a ter 200 ajustes diretos a 6 milhões de euros? Como é que nós vamos saber que a coisa pública é agora gerida a partir de agora? Que garantias é que temos?
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, também por 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estou a acompanhar e a perceber que, de facto, continua um pouco o enfoque à volta da questão da eficácia e da personalidade de ex-presidente da Fundação. E eu percebo as dificuldades, Sr. Presidente, em dar estas explicações. A minha experiência pessoal pode ajudar a alguma, enfim, clarificação desta matéria. A verdade é que a personalidade e a capacidade relacional da anterior presidente comprometeu a eficácia da sua gestão, o que não quer dizer que a sua gestão não tivesse qualidade, e foi graças a essa macroestratégia de programação que o prémio Marina Mercurio foi atribuído. Portanto, estamos a falar de um problema relacional e não de um problema de gestão direta da matéria que lhe foi acometida. E posso dar um exemplo e esclarecer também a deputada Catarina Martins, o exemplo dos vencimentos. O Ministério da Cultura pretendeu saber qual era o prejuízo que ia acontecer à Fundação, mercê da redução de 15% que era obrigado pelo Orçamento de Estado. E para salvaguardar eventuais prejuízos mais sérios, tentou fazer um levantamento de quais eram as dificuldades que iam correr por uma diminuição de 15%. E pediu os vencimentos à Fundação. A Presidente da Fundação respondeu ao Ministério, diretamente ao Ministro, ou nesse caso à Ministra, não lhe dou essa informação. Não tem que lhe dar essa informação e recuso mandar essa informação. Foi necessário o Ministério da Cultura pedir ao Dr. Jorge Sampaio, como Presidente do Conselho Geral, para interferir diretamente, para se conseguir finalmente obter essa informação. Quando essa informação foi obtida, foi na altura em que ela se tornou, apareceu nos gabinetes e nos factos e na comunicação, e foi aí que ela se tornou pública. Porque até aí, de facto, essa dificuldade relacional comprometeu decisivamente o bom relacionamento entre todas as partes, porque uma empreitada desta dimensão tem que ter, de facto...
Senhora deputada, tem concluído.
Eu agradecia a sua flexibilidade só de mais 30 segundos. E, portanto, a pergunta que eu deixo aqui ao Sr. Presidente é, se considera que, encerrado este ciclo, se neste momento estão criadas as condições para uma colaboração e uma cooperação institucional, como deveria ter sido desde o princípio, entre a Fundação, a Câmara e o Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Última intervenção, por 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Francisca Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães. Eu creio que há aqui questões que ficaram, de facto, sem resposta e o Sr. Presidente tem uma última oportunidade de esclarecer os portugueses quanto a esta matéria. A 3 meses do início da Capital Europeia da Cultura, há uma alteração fundamental na liderança da Fundação. Os portugueses, finda esta audição, ficaram sem saber nada, ou muito pouco, relativamente a este processo. À questão que lhe coloquei, Sr. Presidente, o Sr. Presidente respondeu-me, a Sra. Deputada não conhece a doutora Cristina Azevedo. A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas deixou na sua intervenção, claro que havia aqui um problema da doutora Cristina Azevedo ao nível do relacionamento com os demais. A verdade é que eu não conheço de facto a doutora Cristina Azevedo, a não ser das reuniões de trabalho que tivemos, mas isto em nada, em absolutamente nada, esclarece os portugueses, Sr. Presidente. Uma outra questão que ficamos a saber é que a Câmara não vai monitorizar, não vai acompanhar, não vai fiscalizar a atividade da Fundação Cidade de Guimarães, nem sequer informalmente ao nível do relacionamento institucional entre uma entidade e a outra. Foi isso que deixou claro, disse-me claramente, a Câmara não vai fiscalizar a atividade da Fundação. Temos pena porque, de facto, é isso, creio que será isso que teria sido necessário fazer para que o Sr. Presidente se tivesse apercebido mais cedo desses problemas tão graves que diz terem existido. E, finalmente, ficamos a saber que, apesar das dificuldades que nos colocam os estatutos, nomeadamente ao nível da temporalidade da Fundação e do espaço de escrutínio público e até escrutínio por parte da própria Câmara Municipal de Guimarães, ficamos sem saber claramente se a Câmara vai ou não promover a sua alteração. Então...
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Presidente da Câmara dispõe agora até 15 minutos, se o desejar, para responder a este conjunto de últimas questões que lhe foram postas.
Siga a ordem, eu posso...
Respondo como entender.
Então começo já pela deputada Francisca Almeida, se não se importa. Ó, Sra. Deputada, eu sei que a Sra. Deputada acredita e é fã do trabalho da Câmara de Guimarães. E por isso a Sra. Deputada gostava de ver por essa via o maior envolvimento da Câmara naquilo que é o papel interventivo da Fundação. Mas concluiu, do meu ponto de vista, menos bem o que eu disse antes, e a proposta que está em cima da mesa, no terreno, por parte do PSD, também aqui agora na Comissão, pelo que vejo, é tentar envolver, para além daquilo que é a sua responsabilidade, a Câmara nos trabalhos da Fundação. O modelo, Sra. Deputada, foi trabalhado no início do projeto que levamos à prática, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Ficou assente, porque certamente todos os presentes que acompanham estas coisas sabem que não há nenhuma capital europeia da cultura que não tenha problemas desta índole, destes cheias. Todos nós sabemos, não apenas em Portugal, com o passado que tivemos, mas também em países estrangeiros, o que está a verificar. Porque, Sra. Deputada, esta componente da cultura não é uma componente fácil. Não é uma componente fácil, vá por mim. Os ajustes que é necessário fazer para trabalhar no terreno com as pessoas da cultura, sejam elas quais forem, são muito complexos. E, naturalmente, isto evidencia-se, como aliás está a acontecer, como já aconteceu no passado. É bom ter isto em conta. E o que nós tentámos prevenir, por parte do governo de então, foi de que, de facto, a Câmara não deveria assumir a responsabilidade plural, isto é, a parte do imaterial e a parte do material. E nós respeitámos este modelo, pensámos que ia correr bem. E só não correu bem, a Sra. Deputada só não correu bem, a Sra. Deputada só não correu bem, por aquilo que, de algum modo, a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas deixou aqui. Nós assumimos essa responsabilidade. Assumimos a nossa responsabilidade, Sra. Deputada, mas não mais do que isso. Mas a Câmara vai estar no terreno. A Câmara tem um responsável no Conselho de Administração. Só que, a certa altura, as fragilidades de relacionamento que já foram evidenciadas aqui estendiam-se não apenas às instâncias que rodeavam os intervenientes na Capital Europeia da Cultura, a nível local e a nível regional, a nível nacional, com o que se passou com a Sra. Ministra na altura. Eu fui testemunha, é bom que se diga isso, testemunha em duas reuniões que também, enfim, não tenho nenhuma saudade delas, mas também a nível do grupo de trabalho específico. E, a certa altura, naturalmente, nós tínhamos dificuldade em perceber, se ler a moção de 29 de março, vê que a preocupação de fundo do Conselho Geral é essa falta de relacionamento entre a Câmara, entre a Fundação, a Câmara e a comunidade local. E é isto que tem que se corrigir. Mas há uma coisa que eu lhe garanto, Sra. Deputada, é que, neste momento, o grupo de trabalho que vai liderar a Fundação não tem nada a ver com o passado e vai permitir que todos nós saibamos exatamente o que é que se passa. A todos os níveis, inclusive àquilo que preocupa o Sr. Deputado Altino Bessa, que eu lá chegarei também. Quanto aos estatutos, eu estou pronto para os alterar amanhã. O que eu disse é que, porventura, nem sequer será preciso. Bem, também formalmente não sei, não sou jurista, nem me preocupei muito com isso. Mas, porventura, as partes estão interessadas em que aquilo que está plasmado nos estatutos, que não tem razão de ser, não justifica de todo. O timing, o tempo, ó Sra. Deputada, o tempo...
Eu peço que não se estabeleça diálogo, senão o Sr. Presidente não terá condições para responder.
Nós teremos condições. Os órgãos da Fundação vão ser os primeiros a perceber que, de facto, não é preciso tanto tempo para levar à prática o trabalho da Capital Europeia da Cultura. E estou convencido que, no próximo Conselho Geral, serão dados sinais objetivos para aquilo que naturalmente se vai fazer e que vai ao encontro das preocupações que o deputado aqui revelaram. Sr. Deputado Pedro Lopes, já de algum modo respondi, do meu ponto de vista, a Fundação terá que terminar, porventura, mais cedo do que 2015. A minha pretensão é que ela termine em 2013 e presumo que os órgãos do Conselho, os órgãos da Fundação estarão sensibilizados para que naturalmente isto se verifique, como já deixei perceber. Senhor Deputado Altino Bessa, o senhor volta à carga com os vencimentos. A proposta inicial é feita por mim, mas com base numa proposta que vem da doutora Cristina Azevedo. É ela que faz a proposta. É ela que... Sr. Deputado, é ela que... Está bem, mas é ela que, quando o senhor quer... É ela que a fundamenta. É ela que traz a fundamentação da proposta que nos faz. Em função, Sr. Deputado, em função de outras capitais europeias da cultura, que naturalmente são avocadas no processo e que têm um suporte que eu presumo que estaria correto à data. E, portanto, foi com base nessa proposta que eu depois levei o assunto à reunião, à Comissão de Vencimentos. E aí é que, de facto, se verificou ou não, em função do conhecimento específico que tinham os dois colegas da Comissão de Vencimentos, daquilo que estava a passar. Mas também é bom que se diga aqui que também, e já respondendo não sei a quem, talvez à senhora deputada Catarina Martins, os vencimentos não foram conhecidos porque ninguém perguntou. Só a senhora ministra. E teve a resposta que teve. Mas nós também não aderíamos, se perguntasse à Câmara, não aderíamos, mas remeteríamos o assunto para a Comissão de Vencimentos, mas remeteríamos o assunto para o Conselho Geral. E foi o que a senhora ministra depois acabaram por fazer e teve naturalmente a anuência daquilo que se verificou. Sr. Deputada Gabriela Canavilhas, eu pus aqui assim, quando eu estava a ouvi-la, pus o dedo na ferida. Eu gostaria imenso, o senhor deputado sabe, eu gostaria imenso de abrir o livro relativamente a esta questão, que me tirou horas de soro. Já lá vai. A penalização é uma penalização monetária. Monetária. Que não se sabe se recai na pessoa do presidente, se na fundação. Isso há dúvidas. Está a entender, Sr. Deputado? E uma penalização monetária que corresponde aos valores do vencimento até ao final de 2015. Portanto, está a ver, hein? Naturalmente, eu ia para o etéreo se uma coisa dessa me acontecesse, porque, naturalmente, compreenderá que não é exatamente assim. Mas essa é a penalização que lá está. E isso? Pois, se calhar não. Mas tudo foi de afogadilho, como compreenderá. A pressão foi tremenda na altura da negociação. Foram horas seguidas de trabalho entre as partes, porque eu não era... O acordo não me responsabilizava antes deste pormenor. Não me responsabilizava. E o professor Serra não tem sanção, a doutora Cristina não tem sanção e a minha está lá uma sanção. Que as partes que negociaram em nome da Câmara, naturalmente, também não estiveram tão avisadas quanto isso. Mas eu também não estive, porque eu, em última instância, um bocado da focadilha, acabei por ler o texto. Mas a verdade é que esta preocupação é minha, porque se fosse outra índole, naturalmente, eu não me importava nada de correr algum risco, como compreenderá. A doutora Catarina Mendes, Martins, peço desculpa, a partir de agora não vai ter nenhuma dificuldade em saber o que se passa na Fundação. Vai ver que não vai ter. Quando ouvir o senhor deputado, o senhor presidente da Fundação, Serra, vai perceber, claro que não pode fazer comparações, mas vai perceber que, de facto, terá todas as disponibilidades, terá todas as possibilidades de poder encontrar algumas respostas que, naturalmente, eu não lhe posso dar e ele dá-las-á, com certeza, também. Deputado Agostinho Lopes, a Fundação gera dinheiros públicos da Câmara, com uma pequena dimensão, mas gere, do Governo, também é verdade, mas o bolo maior, Sr. Deputado, e é aqui que está o problema de fundo, que também já não foi abordado, o bolo maior vem de fundos comunitários. E são de fundos comunitários, está bem, são de fundos comunitários, são públicos, com uma componente que a Fundação também terá que pagar dos fundos que recebe do Governo e da Câmara, tudo bem. Mas eu não digo que não, mas a questão do fundo que tem a ver com isto que nos trouxe aqui hoje foi a tentativa que não foi bem conseguida, e gostava de saber porquê, de não termos ainda hoje esses fundos à disposição e deveríamos tê-los. Essa é que é a questão. Porque o bolo maior, Sr. Deputado, não é da Câmara nem é do Governo, é dos fundos comunitários. E o atraso sistemático e permanente da colocação destes fundos à disposição da Fundação foram para nós o sinal, a gota d'água que, de algum modo, exigiu da nossa parte uma tomada de posição. Não é o Governo, não, Sr. Deputado. Não é o Governo. Naturalmente é a Fundação. O senhor professor Serra explicar-lhe-á melhor do que eu aquilo que, de facto, se verificou e que ainda está a verificar. Embora, em última instância, e em função de demarches de ordem vária que se fizeram, foi possível, de facto, ultrapassar o problema, sabe Deus, com que dificuldades. Penso que respondi a todos os senhores deputados. Gostaria de ser muito mais objetivo e muito mais profundo naquilo que gostariam de saber. Eu estou disponível para, em pé de orelha, descontar umas histórias, mas, naturalmente, isso tem a ver apenas com um relacionamento pessoal entre mim e qualquer um dos senhores deputados. Porque, quanto ao mais, a responsabilidade que assumi exige que eu tenha esta contenção que não quadra nada com a minha maneira de estar na vida e nas coisas da política também.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Dr. António Magalhães, pela sua presença nesta audição. Nós restamos todos a forma discreta, como se referiu às especialidades, aos cuidados a ter no relacionamento com o mundo da cultura, à altura para recordar que é do mundo da cultura que tem origem palavras como protagonismo, estrela, estrelato, primadona, mas também às tantas resvalam para a política. É justo dizê-lo. E gostava muito de agradecer a sua presença e a disponibilidade que teve para responder às questões. Enfim, esta audição segue com o Sr. Presidente da Fundação, Dr. João Serra. Fazemos um intervalo de 3 minutos. 3 minutos.
para nos refrescarmos e também pedirmos que haja ordem na sala. Muito obrigado, Sr. Presidente.